something so out of the ordinary. Oh, you're laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out.
Esta é a Jovem Pan.
What are you gonna do when the flames? wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap.
Show, de segunda a sexta a partir das 10 da manhã. Oferecimento Loja e 100, entrega cortesia e montagem de móveis. Ainda bem que tem Loja e 100.
Nas Lojas 100 tem tudo que você procura: celulares, eletrodomésticos, notebooks, TVs, móveis e muito mais. Aqui o preço é mais baixo e as prestações pequenininhas.
E o crédito é super facilitado no carnezinho. Você não usa o limite do seu cartão e leva na hora.
Mas se quiser, a gente entrega também. A entrega e montagem de móveis são cortesias pra você.
Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
O Teatro Bradesco apresenta, no dia 26 de fevereiro, a estreia do espetáculo A Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, com Natália do Valle e Edson Capri. Dia 14 de março, show com a banda Pedra Letícia. Dia 19, Uma Noite de Tango. Dia 22, Bossa Sempre Nova. E no dia 29 de Ed Mota. Ação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Só no BK, dois burgers que valem cada mordida. Com porções generosas, grelhado e com ingredientes frescos. A partir de R$ 25,90. Cole no BK Drive mais próximo e aproveite. O BK é fogo.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Tóquio Marine Hall apresenta Living Color com a The Best of 40 Years Tour. Dia 27 de fevereiro. Diogo Nogueira com a turnê Infinito Samba. Dia 6 de março. Samuel Rosa cantando seus grandes sucessos, dia 7 de março. Osvaldo Montenegro, em sua nova turnê, A Dança dos Signos, dia 14 de março. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
Thank you. Papo de Setorista.
Muito boa tarde para você que acompanha a Jovem Pan. Chegamos para mais um Papo de Setorista neste domingo. Você já sabe, todo domingo, 15h, logo depois do Canelada, o Papo de Setorista aqui na TV Jovem Pan, no YouTube, na Rádio Jovem Pan, no aplicativo Panfra. Rodada do futebol no domingo. Hoje, rodada no Campeonato Paulista. Também tem Campeonato Carioca. Vamos falar bastante dos estaduais pelo Brasil. Daqui a pouquinho, 16h, a Jovem Pan transmite Novo Horizontino e Santos. Logo depois, às 20h30, a bola roda Portuguesa e Corinthians, os duelos deste domingo nas quartas de final do Campeonato Paulista. E vamos trazer aqui a total cobertura das quartas de final do Paulistão. Ontem, Palmeiras e São Paulo já se classificaram, ou seja, aguardam os adversários para as semifinais. E também, como eu disse, tem bola rolando ainda hoje no Campeonato Carioca, com Vasco e Fluminense no estádio Nilton Santos, às 17h30, e logo depois, às 20h30, no Maracanã, tem Flamengo e Madureira. No Campeonato Carioca, já estamos nas semifinais, lá com jogos de ida e volta. Aqui no Paulista, apenas jogo único. Lá no Carioca, jogos de ida e volta nessa semana e também na próxima semana. E agora, no Papo de Setorista, comigo, Guilherme Silva, Pedro Henrique Sperber, também Mauro Betting. Nós vamos começar falando dos principais assuntos neste domingo. Vamos começar falando, então, do Palmeiras. Palmeiras que goleou o capitariano 4-0 na noite de ontem, lá na Arena Barueri. Palmeiras estava encaminhando o resultado para 2-0. No finalzinho, engatou mais dois gols, um de pênalti e outro com o Sousa fechando a conta. O de pênalti com o Andrés Pereira, o Sousa fez o quarto e os dois primeiros marcados pelo Vitor Roque. Mauro Betting, probabilidade e assim, pegou um adversário mais fraco, porém a campanha do Palmeiras nesse Paulista é uma campanha muito boa, né? Venceu todos os clássicos, por exemplo, e chega ao mata-mata, na minha opinião, como o favorito ao título. Mauro, boa tarde.
Boa tarde, Gui. Boa tarde, Speber. Boa tarde, Jovem Pan. Uma vitória muito boa. Eu confesso que o meu palpite aqui, jogando sempre com responsabilidade, a minha betada até para honrar meu sobrenome Bet, era 3-0. Mas eu não jogo só com amigos, tal, faço uma brincadeira e tal, às vezes, né? E eu confesso, fiquei meio irritado quando saiu o quarto gol. Eu falei, não precisa, né? Já tava bom 3-0 e até guarda para semifinal, porque vem pauleira. E veio pedreira pro Palmeiras ontem na Arena Crefisa Barueri, na primeira etapa. O capivariano mostrou suas qualidades, fez um bom jogo, criou oportunidades. Carlos Miguel fez defesas importantes tanto na primeira quanto na segunda etapa. Mas é claro que o primeiro gol do Vitor Roque nesse Paulistão, com menos de 5 minutos, começou a equilibrar a coisa, ou começou a facilitar a vida pro Verdão. Quando chegava o capivariano com boas jogadas, até com falhas na série de bola do Palmeiras de novo, o Palmeiras fez 2-0 de novo com o Vitor Roque, e na segunda etapa administrou bem. Acho até que o Abel podia ter rodado o elenco antes, que tem jogo duríssimo contra o Fluminense, uma das equipes de melhor desempenho hoje no Brasil é o Fluminense. E quando estava a coisa meio que encaminhada, demorou para estrear o John Arias, e quando estreou levou uma falta, um pênalti desnecessário, afoito, do jogador do capivariano. Andrés bateu bem, quando já estava mais do que encaminhado, ainda o Sousa, em bela jogada do Felipe Anderson dele, fez 4-0. Talvez o capivariano não merecesse a paulada que levou em Barueri, mas certamente o Palmeiras também, neste momento, antes de a bola rolar, jogo duríssimo entre Novo Horizontino e Santos, o Palmeiras tem a melhor campanha de novo do Paulistão. Vai depender, claro, do que vai acontecer em Novo Horizonte, mas é o Palmeiras que, em relação aos grandes, Corinthians, São Paulo e Santos, mesmo apesar da excelente vitória de ontem do São Paulo, e vamos falar muito já aqui na Jovem Pan, Palmeiras hoje, de fato, a possibilidade de voltar a ser campeão paulista.
Pedro Henrique Sperber, Palmeiras passa pelo capitariano, o Mauro citou isso, né? O capitariano fez um jogo bem honesto dentro das suas condições, digamos assim. Claro que o Palmeiras, assim como seria um jogo contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Santos, tem ali mais força ofensiva, mais jogadores que podem decidir, né? Mais qualidade técnica, mas dentro das suas possibilidades, o capitariano fez um jogo até bem honesto. consegue ali segurar o resultado de 2-0, que não era até ali uma goleada, mas depois com um pênalti bem claro, né, sofrido pelo John Arias, o 3-0, e aí depois a coisa desanda para o 4-0. Mas o fato é, Palmeiras mais uma vez chegando na semifinal do Campeonato Paulista, joga provavelmente dando ali, não tendo nenhuma zebra, né, um clássico em Barueri, né, informação do Pedro Marcos ontem, que o jogo da semifinal, o jogo único, será também novamente na Arena Barueri. PH, boa tarde.
Boa tarde, Gui, boa tarde, Mauro, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Jovem Pan, neste papo de ser turista. E só para complementar, né, que você citou sobre o bom jogo do Capivariano, eu vou estender os parabéns para o Capivariano, não só pelo jogo, mas pelo Campeonato Paulista que fez. Foi uma equipe, uma grata surpresa que a gente teve nesse Paulistão. Veio da A2 com pouca verba, pouco investimento em contratações. E a gente sabe que é difícil uma equipe do interior chegar na Série A1 e bater de frente com os grandes. Fez uma baita campanha na primeira fase. E, infelizmente, não tem como bater de frente com o Palmeiras numas quartas de final. Então, o chaveamento, né, chaveamento, né, mas né, a classificação final, exatamente, foi muito traiçoeira com o Capivariano. Se tivesse pego, quem sabe, um Santos neste momento, podia dar jogo. Mas aí acabou o jogo de cara. Então, um jogo muito difícil e o Palmeiras foi muito superior à partida. Não teve nenhuma dificuldade defensiva. O Capivariano até chegou algumas vezes no ataque, mas... muito pouco para conseguir assustar o Palmeiras. Uma baita partida do Palmeiras defensivamente, muito sólida. E no ataque também, uma grata surpresa a entrada do Arias. E é um jogador que a gente mostra, que a gente vê no caso, né, de que é um cara muito diferenciado dos demais do Palmeiras. A gente sabe que ainda tem um tempo para ele se adaptar, começar a ter um entrosamento com o elenco. Mas a gente já vê que ele é um jogador diferente dos demais do Palmeiras e é uma opção espetacular para o Abel Ferreira. E levando-se em consideração, né, também depois da saída do Rafael Veiga, alguns problemas que o Palmeiras teve no ataque, é importante uma chegada de um homem como o John Arias para dar tranquilidade para o torcedor, mesmo que venha do banco, seja de titular. A gente sabe que o Palmeiras agora vai ter opções. A gente até já falou algumas vezes no Papo de Setorista, até em pós-jogo também, sobre a carência que o Palmeiras tinha no seu elenco, né? Que o Palmeiras perdeu algumas peças importantes, contratou também algumas que... questionáveis, né? O próprio Facundo Torres, enfim, jogadores que a gente pode ficar aqui a tarde inteira falando, mas importante para o Palmeiras ter qualidade vindo do banco com o Arias. Se não for o Arias, Maurício da Vida, por exemplo, é outro jogador que muda o patamar do Palmeiras. Portanto, é importante essa adição do John Arias, e a gente já viu no jogo de ontem, e baita partida do Palmeiras, 4-0. Não diz o que foi o jogo, bem verdade, mas o Palmeiras produziu para isso também, então fez por merecer esses 4-0, placar justo, Gui.
E ontem tivemos a estreia de John Arias com a camisa do Palmeiras, jogou muito pouco, né, ali em pouco mais de 12 minutos, né, ele entrou 78, aí contando os acréscimos, né, dá um pouco mais que isso, né, mas sofreu o pênalti, muito bem marcado, um pênalti claro, que o Pereira converteu. Então ele jogou ali um pouquinho, conseguiu estrear, conseguiu participar desse lance do pênalti e, claro, vai dando uma aquecida. Mas essa cronometragem, Mauro, ainda é muito pouca, né? Claro, foi uma estreia, o jogador começa a ganhar ritmo, aquece um pouquinho, mas, assim, na questão de tempo, foi um tempo muito curto a estreia do John Arias, né, Mauro?
É isso, Gui. E entendo que e claro, isso aqui é uma cornetada, mas é apenas um comentário, mas quem sabe mesmo é quem está lá, comissão técnica, o núcleo de performance e saúde do Palmeiras, preparador físico, fisioterapeuta, fisiologista, enfim, todo mundo. Eu entendo que o Arias devia ter entrado antes, para já ganhar mais ritmo de jogo, estava 2-0, e aí com todo respeito ao Capivariano, como bem destacou o Sperber, não foi só ontem que fez um bom jogo, embora tenha perdido por 4-0, mas o campeonato muito bom, foi a terceira participação do Capivariano na Série A1, e é a que ele foi mais longe, né? Chegando pelo menos às quartas, né? Então, assim, eu teria colocado Arias antes, tá? Mas antes seria o quê? 5 minutos, 6 minutos, não ia mudar muita coisa, muito provavelmente, mas ele ia readquirindo o ritmo de jogo, maior entrosamento, a volta ao futebol brasileiro, a estreia em um novo clube, depois dele ter tido um desempenho sensacional pelo Fluminense. Ah, mas não foi bem na Inglaterra. Quem está indo bem no Wolverhampton, que pode ser o pior rebaixado da história da Premier League, né? Mas enfim, o Arias podia ter entrado antes. Mas quando entrou, sofreu o pênalti e evidentemente vai ser um reforço muito interessante ao time do Abel, como será quando puder voltar o Paulinho. E aí vai faltar camisa ou vai sobrar gente, né? E melhor para o Palmeiras, melhor para o palmeirense, é que você tem um elenco de qualidade, como ele tem hoje, com qualidade e quantidade, né? E dá para ficar conjecturando, claro, qual o Palmeiras ideal. Eu vejo hoje, em condições normais, o Lucas Evangelista ao lado do Marlon Freitas. Adianta-se o Andreas Pereira e ganha muito o Andreas e o próprio Palmeiras. Aí, de um lado, o Alan não tem como tirar do time. Do outro lado, você tem como colocar o próprio. Mas quem se tiraria? Vico Lopes. Ou manter a dupla que, desde o ano passado, vai muito bem. Ou seja, e não estou nem falando do Paulinho. É muita opção boa. O próprio Felipe Anderson pode voltar. Maurício, que não está tão bem, deve sair. Enfim, são muitas opções técnicas e também táticas de mudanças do meio para frente que tornam o Palmeiras muito forte. Não só em nível estadual, mas em nível brasileiro, de novo, em nível de sonhar com mais um título de Libertadores. Porque, em termos de qualidade e quantidade de elenco, Palmeiras e Flamengo estão num nível acima. Claro que o momento do Flamengo não é bom, mas é tipo de uma hora para outra, para a coisa engrenar, como parece, pelo menos o Paulistão estar engrenando agora com o time do Abel.
O PH vai comentar isso também, mas antes temos a palavra do técnico Abel Ferreira sobre esse primeiro jogo do John Arias. O Abel que falou que é uma contratação da Leila Pereira. Muita gente entendeu isso como uma crítica, mas eu não achei não. Achei que foi uma declaração. Ele falou, não, uma contratação de peso, uma contratação que o maior mérito, digamos assim, vai para Leila, não pela questão de ter sido assim difícil ou não, mas pelo nome do jogador, né? Então é um nome de peso e por essa acaba sendo um jogador que já todo mundo conhecia, já estava em evidência, mas pelo valor, pelo peso da contratação, ele acaba dando o maior crédito para Leila, né? E aí ele fala, outros jogadores que são pouco conhecidos, vai para ele porque, digamos assim, acaba achando esses jogadores, seja para o bem ou para o mal, né? Mas vamos ouvir o que disse então Abel Ferreira sobre a estreia de John Arias pelo Palmeiras ontem contra o Capivariano.
Primeiro, agradecer ao presidente que contratou um jogador deste nível e isso é para mim é que é o mais importante. Eu já vos disse que eu não jogo com 11 jogadores, jogo com os 23 que temos, mais o suporte que temos sempre de jogadores que subimos da base todos os anos. Temos neste momento 28 jogadores. Agora, com a comunicação que temos com a equipa de sub-20, foram jogar, porque é importante para eles não só treinar connosco, mas continuar a crescer enquanto jovens, mas eu quero é tê-los comigo. Essa dor de cabeça é para mim, não quero que fiques preocupado, essa é para mim. Ter dois jogadores deste nível é muito bom, ter o Alá, é um jogador que tem crescido muito ao longo destes pelo menos este último ano, mas é sempre mais fácil quando tu tens jogadores de nível como o Gomes, como o Maurício, como o Andréas, como o Murilo, Murilo também, mas que o ajudam naquilo que é a dinâmica coletiva da equipa. Portanto, estou muito contente por ter dois jogadores e nós precisamos disto, precisamos de refrescar, porque sabemos que jogadores que jogam nas pontas, se vocês virem, não sou eu, é do modo geral, há substituições que são mais frequentes, sobretudo os jogadores que são aceleradores de jogo, são jogadores centroavantes, pontas. E, portanto, ter esses dois jogadores para essa posição, estou muito contente por isso. É um jogador que nos vai ajudar. Vocês viram a calma que ele tem e a forma como ele sacou o penalti, não é? Mais que justo o penalti, já estava, não é? Já não sei quantos jogos que não tínhamos um penalti, não é? E já podíamos ter tido, mas é claro, e portanto é uma dor de cabeça boa, mas é isso que eu quero mesmo, é poder ter essa qualidade. E tenho que te dizer, sim, tu fizeste essa observação, pode jogar por dentro sim, mas nós por dentro temos o Maurício, temos o próprio López, que pode fazer ali a posição de zonas interiores, mas podem fazer, mas neste momento estou a contar com eles mais ou para a direita ou para a esquerda, porque às vezes se quiser jogar com os pés trocados, como estou a jogar, ou jogar com o direito na direita e esquerdo na esquerda, já dão-me essa possibilidade. E agora, com o regresso do Filipe, ficamos com nas pontas de um bem. E agora com esta situação do próprio Sousa poder jogar na frente, acho que é um jogador agudo, um jogador que nós contratámos para a ponta, mas vimos através das características que tem que pode muito bem jogar na frente numa situação como esta, em que o Palmeiras está a ganhar e e que pode puxar também contra-ataques, não só propor jogo, mas como também puxar contra-ataques. Mas é isso, opções boas, e agradeço por ter estes jogadores ao meu dispor.
Aí a palavra do técnico Abel Ferreira, ele falando, né, dessa questão do John Arias ser bastante versátil, jogar em todas, dar uma cutucada na arbitragem também, né?
Tinha que ter,
fala,
né, Gui?
Que há muito que tempo ter, não, né, tem um pênalti e já poderia ter,
nossa,
ter tido essa penalidade.
Ele gosta, né, Mauro?
É, ele gosta. Eu não gosto de toda hora falar de arbitragem. Tem razão. Às vezes até perde a razão quando tem, né?
É, cara, pode
que
até...
é um fato, é, mas...
Sim,
mas é uma coisa que se fala, mas eu tô determinado time, tô falando do Abel, do Palmeiras, não tem um pênalti. Você vê se houve lance pra pênalti.
Também, e mesmo, né? Se tivesse ou não, pô, uhum, o jogo foi 4-0, vai ficar...
Sim, comentando. Tá bem, melhor, entendeu, time do campeonato, pode ser campeão de novo, né? Mas, enfim, faz parte, e no Brasil se tudo reclama, né? E de arbitragem, vamos falar sobre isso, se reclama, se é a menor razão.
Não, se isso, reclama...
Daqui a pouquinho tem um assunto de ontem, todo mundo viu, né? Do zagueiro Gustavo Marques. É o próximo tema, daqui a pouquinho aqui no Papo Setorista, mas, né, não, lamentável.
O Abel reclamou, beleza.
Não, o Abel tudo bem.
Uma
aí,
coisa, né, é uma reclamação, aquilo ali, o que ele fez, aquilo ali...
Não, Gustavo Marques é uma outra... É um outro patamar, né? Uma reclamação lamentável. Mas já esse assunto. Antes, o John Arias, o Abel fala dessa questão dele ser versátil. E assim, disputa vai ter, como tem no Flamengo. Times com mais poder financeiro contratam melhor, mais jogadores por posições. Então, assim, a concorrência vai ter. E ela é boa nesse momento. Cabe ao técnico, nesse caso, o Abel Ferreira, a encontrar o melhor estilo de jogo, a melhor formação e os melhores atletas em campo para que eles possam render, né, PH?
Eu acho que isso passa também muito, Gui, pela volta do Paulinho. É um jogador que a gente não viu atuar ainda em 2026, a gente viu muito pouco em 2025. É uma contratação que muita gente critica, é bem verdade. O Palmeiras não tem muita culpa de ter contratado. Claro, contratou sabendo da lesão, mas não sabia que ia desencadear em tanta coisa, né, em tanto tempo fora dos gramados. Mas a gente vai ter que ver quando voltar o Paulinho, como que ele vai voltar. Porque se o Palmeiras voltar com o Paulinho voando... Que seja, né, o termo certinho. Mas se ele estiver voando, o Palmeiras vai ter Vitor Roque, Flaco Lopes, Paulinho e John Arias. São quatro nomes pro ataque que aí dispensam comentários. Aí, Mauro, o Palmeiras pode também olhar já aceitando que no meio do ano vai perder algumas peças. Ele vai perder o Flaco Lopes, muito provavelmente, depois da Copa do Mundo. Eu acho que vai ser muito difícil segurar o Alan se ele continuar nessa crescente. Então, assim, o Palmeiras vai ter que observar bastante o seu elenco, porque... Claro, tem algo, já tem peças, já vem contratando e tem peças para esse elenco. Olhando já a curto prazo, meses, isso pode ser um perigo, sem dúvida alguma. Então, tem que olhar com o torcedor do Palmeiras tem que olhar com brilho nos olhos, ficar sorridente vendo esse ataque poderoso que tem nas mãos, mas também tem que ficar com preocupação pelo que pode vir. Mas neste momento... A gente tem que ser aquele jornalista legal de falar, não, deixa o cara curtir o momento, né? Não fica se preocupando e tal. Deixa a Copa do Mundo, é só daqui a 3-4 meses. Aí depois você se preocupa se o Flaco Lopes vai ou não embora. Mas neste momento, pra mim, é Flamengo e Palmeiras os melhores ataques do Brasil. Palmeiras tá chegando perto do nosso Mengão, hein, o Guilherme Silva?
Ah, não, nesse momento eu acho que o Palmeiras tem o melhor ataque do que o Flamengo.
Não, aí pera, calma aí.
Assim, não.
Acho que ainda
talvez
não.
Talvez não em nomes, mas assim, de produtividade, sim.
Ah, o momento do Palmeiras
é o melhor. Sim, sim, eu digo sim, em produtividade,
mas,
né?
Sim, sim.
Mas, em produtividade.
Ah, não,
isso
sim.
Não, não, o desempenho do Flamengo não é bom, mas assim, no pau-pau, no momentos decisivos, ainda eu vejo o Flamengo no nível, não outro patamar, mas no nível um pouquinho acima.
Eu acho que o Flamengo ele tem mais jogadores, digamos sim, assim, que podem ser decisivos.
Mais desequilibrantes, sim.
Só que não estão funcionando neste momento, né?
O momento então, do Flamengo é ruim, o do Palmeiras é melhor, o que não significa dizer que não possa virar o jogo. Reverter. São duas equipes a serem batidas hoje nos seus respectivos estaduais, no Brasil e na América do Sul.
Aí, o Flamengo deu um chute de um gol contra o Lanús na quinta-feira.
Mas aí na quinta-feira, agora no Maracanã, faz 5-0 contra o Lanús, já volta a empolgação do Guilherme Silva.
É aquela coisa.
E do Pilhado também, nossa senhora, ele vai fazer. Abre o programa Canhada.
Empolgado, não. É aquela coisa do Flamengo. Flamengo, querido companheiro do Sport TV, Marcelo Barreto, bem define. Perdeu dois jogos, luta contra o rebaixamento. Ganhou dois jogos, Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar.
Pois é. Vamos agora falar também do São Paulo. São Paulo que passou pelo Bragantino, um jogo muito equilibrado, né? O São Paulo sofreu pouco, é verdade, mas o Bragantino até teve chances, principalmente no primeiro tempo, de marcar. Conseguiu fazer o gol, né? Teve pelo menos 3 chances na primeira etapa. E aí o São Paulo, na primeira que teve, foi lá e marcou com o Bobadilha. Uma falha do Cleiton. É um goleiro que falha muito, essa é a verdade, né? E ontem, no gol ali, ele poderia ter feito coisa melhor, né? Ele espalma pra frente e no rebote o Bobadilha marca. O Lucas Ramon, né? Que faz o cruzamento. E aí o primeiro gol. E depois, São Paulo faz o 2-0 com o Lucas Moura, jogada ensaiada na falta. O Danielzinho cruzando, o Luciano escorando de cabeça e o Lucas Moura marcando. 2-0. Depois, o Bragantino chega a descontar, fica 2-1. Mas mesmo com 2-1, o Bragantino não conseguiu fazer uma pressão jogando em casa. O São Paulo sofreu pouco. O São Paulo só foi sofrer depois, quando o Alan Franco foi expulso já pertinho ali do final da segunda etapa. E ainda um sofrimento, digamos assim, foi aqui,
né? Cosquinha, né?
Exato, uma cócega. Então, vamos começar falando do jogo, depois da questão da arbitragem, mas o jogo, ele também condiciona a gente a falar da reclamação do Brada, né? A reclamação do Bragantino de um possível pênalti no Juninho Capixaba. Ontem o PH estava comigo no pós-jogo, falou que não, eu também não. Mauro Betin, reclamação nada, né?
Em relação à arbitragem, muito boa, mais uma da Daiane Muniz, assim, não é pouca coisa. Pra mim, se não é quem melhor apita, é uma das 3 melhores arbitragens que a gente tem tido no Brasil já de algum tempo.
E nesse Campeonato Paulista, ela e a Mariana Nani Batalha, outra árbitra que faz ótimas partidas. Não sei se o Mauro chegou a trabalhar nesse jogo do Botafogo e Palmeiras, que ela apitou. Teve 2 lances que foram pênaltis, assim, que o VAR chamou e procurou o pênalti.
O VAR queria fazer com que ela errasse.
E ela foi lá e acertou, assim, falou, não, isso aqui não é pênalti, não. E ela foi com convicção e não marcou os 2 pênaltis. Então, parabéns pra Daiane e também pra Mariana. São duas árbitras que vêm se destacando nesse Campeonato Paulista.
É isso, PH. Um jogo que o São Paulo faz o 2-0... Na sequência tem esse desconto do Bragantino, mas a verdade é, o São Paulo não sofreu em nenhum momento uma pressão do Bragantino, né? O São Paulo soube administrar bem o jogo, e aí na segunda etapa, no finalzinho, tem a expulsão do Alan Franco, que fica fora do jogo da semifinal, mas assim, o São Paulo se impôs contra o Bragantino, sofreu pouco e conseguiu avançar para a semifinal, Pedro.
E assim, o nosso GC até tira a onda do Flávio Prado, né? Eu passei os números ontem no nosso pós-jogo. São 9 mata-matas, Mauro Prado. Ô, Mauro Betti.
Mauro Prado. Mauro não, Prado, teria uma honra, já, né? Eu teria a honra de ser irmão do Bruno Prado.
Que loucura.
Não necessariamente
filho do Flávio. Filho do Flávio, não.
Ainda mais nessa questão que ele insiste ainda.
Ele falou isso hoje novamente.
De novo? De ele novo, falou não. Que o Red Bull Bragantino vai ser Mauro...
Entende, né? Não, que agora tem cada vez mais convicção.
Nada contra o Red Bull Bragantino.
Não, nada com 9 mata-mata.
Ele não falou isso, não, eu não ouvi ele falando isso, mas eu sei que ele pensou. que foi zebra o São Paulo passar contra o Bragantino.
Ah, tá.
Entendeu?
Não, pelo amor
ele
de Deus.
Ele pensou, eu não ouvi ele falando, acho que não falou, mas eu digo que ele pensou.
Meu pai amado, olha, Flávio Prado tá cada vez mais difícil. Voltando à análise do
Se
jogo...
Se é que é possível tá cada vez mais difícil, né? Aqui a gente adora falar pelas costas, embora... Acho engraçado. Mas você não fala na cara dos caras que a gente tá na Jovem Pan. A pessoa tá no nosso lado, tá na sua frente, tá num canhão como a Jovem Pan, quer dizer, tá falado ao público. Em público e ao público, né? Pô... Enfim.
Não, exatamente. Mas o Bragantino, acho que nos primeiros 15 minutos, Gui, teve algumas oportunidades.
Sim.
Podia ter feito o gol, inclusive, com o Gustavinho, se não me falha a memória, ele dá um chute de fora da área que o Rafael defende, depois vai na trave. Teve oportunidades com o Lucas Barbosa, que é outro jogador muito bom também do Bragantino, que acho que o Bragantino tem nomes legais, assim, para clubes de maior protagonismo no futebol brasileiro do que propriamente o Bragantino. E o Lucas Barbosa é um deles, inclusive. Mas o Bragantino teve algumas oportunidades nos primeiros minutos, mas pouca coisa para assustar o São Paulo. O São Paulo foi muito tranquilo na partida. O que me surpreendeu, eu achei que o São Paulo... Claro, o São Paulo nessas partidas, ele mostra que ele é uma equipe muito grande para o Campeonato Paulista, sabe jogar esses jogos. Mas me surpreendeu porque eu achava que o Bragantino, invicto, ia fazer alguma coisa, ia dar mais trabalho para o São Paulo. Eu achava que o São Paulo ia respeitar ainda mais o Bragantino na partida. E eu vi o São Paulo bem tranquilo na partida, conseguindo criar oportunidades. O primeiro gol, inclusive, sai numa bela trama com o Lucas Ramon, que vem fazendo ótimas partidas também com o São Paulo. Chegou chegando, digamos assim. E eu acho que assim, a gente espera, esse é o problema da gente, né? A gente espera muito do Bragantino. Eu acho que já passou da hora de a gente começar a...
Deixa o Flávio pra de paz.
Não, a gente fica do Bragantino todo ano, cara. Todo ano. Não,
e ontem você trouxe uma lista, né? Que o Bragantino mata-mata contra grandes clubes.
Vamos lá.
Foi eliminado de 20 pra cá, né? Quando assume a marca lá.
Desde que o Energético assumiu o Bragantino. Em 2020, Mauro Betting.
Diga.
Contra o Corinthians. Paulistão, quarta de final. O que que você acha que foi?
Corinthians.
Exatamente, o Corinthians ganhou. 2020, Palmeiras, Copa do Brasil, oitavas.
Palmeiras. De terceiro campeão.
2021, Paulista, quartas, Palmeiras. Palmeiras, exatamente.
Sim, até a final.
2022, contra o Palmeiras, Paulistão, semifinal.
Palmeiras, terceiro campeão depois.
2024, contra o Santos, Paulistão, semifinal. Santos. 2024, Corinthians, Sul-Americana, oitavas. Esse, eu já até falei algumas vezes. Esse jogo, o Bragantino teve um match point nos pênaltis, acho que duas vezes. E perdeu os dois pênaltis.
Verdade, foi isso mesmo.
E perdeu os dois pênaltis. Em 2020, se não me engano, é aquele que o Bragantino tinha feito a campanha muito melhor. Era um jogo, se não me engano, foi no Morumbi. E acho que a infelicidade do Júlio César. Que é favorito, sim, aí deu tudo errado.
Então.
Nós temos essa arte aí, enquanto o PH fala, o Mauro Betti comenta. Uhum. Comentam. Podemos colocar essa arte aí pra ilustrar.
Eu acho que tá na hora da gente começar a cobrar aí, e cornetar mais, cara, porque...
Agora, pra quem nos acompanha com imagens aí na TV, no YouTube, tá aí.
É complicado, ó, 2020 contra o Corinthians, perdeu no Paulistão. 2020 contra o Palmeiras, Copa do Brasil, perdeu pro Palmeiras. 2021, Palmeiras no Paulistão, eliminado. 22 contra o Palmeiras, eliminado. 24 contra o Santos, eliminado. 24 contra o Corinthians, Sul-Americano, eliminado. Contra o Santos na temporada passada, eliminado no Paulistão. E esse ano agora contra o São Paulo também eliminado. Em casa, lembrando.
Quantas eliminações aí? São duas, nove. Nove, isso aí, nove.
É, esse fator casa também é importante lembrar, né? Algumas...
Aliás, maioria, tem oito, né? Aí. Uhum. Tem oito, perdão.
Oito, né? Oito de 20 pra cá, né? Em isso. Seis anos, né? Em seis isso. Anos, oito eliminações.
Ah, então assim, gente, pô... Que a gente... claro, botar o Bragantino é uma equipe que tem alguns investimentos, monta elencos interessantes. A gente lembra que o Bragantino teve nomes importantes, Arthur, o próprio John, que saiu agora
pro Zenit. Isso se explica também a queda de produção da equipe, né? Ela perdeu seu melhor jogador vendido e não tinha como não vender pro Zenit, né? O jogador custou 7 milhões e foi vendido por 18, foi um ótimo negócio financeiramente, esportivamente, claro que você perde. Isso se justifica. Os resultados, sim. Não, e a estrutura, investimento, o CT do Red Bull Bragantino é um dos melhores da América do Sul, se não for o melhor. Assim, tem muito investimento, tem qualidade. Eu só discuto muito, Sperber e Gui, o modelo esportivo do Red Bull no mundo, e um pouco além, dessa coisa de, às vezes, se privilegiar mais o mais jovem e sem colocar a gente mais cascuda. Tinha uma época no começo do trabalho que o cascudo mais velho era o Edmar, lateral ex-Cruzeiro de São Paulo.
Nossa, lateral esquerdo, eu lembro, de verdade.
E não é um craque, longe disso, mas não pode ser referência, né? O Sacha é legal, mas assim, isso vale pro RB Leipzig na Alemanha, vale pro Red Bull Salzburg, vale pro Red Bull de Nova York, vale para outros clubes também. E aqui eu também tô me defendendo, tá? Porque eu tô chegando aos meus 60 anos, eu quero dizer, você precisa de gente jovem como vocês, e precisa dos experientes também, mesmo que a gente faça muita bobagem, né? Porque precisa de equilíbrio, ainda mais no futebol e na vida, né? Agora, você só apostar em garoto, só para pensando no aspecto financeiro, não me parece a melhor solução, porque você precisa ganhar, né? Claro que o Red Bull Bragantino tem feito muita coisa para o Bragantino, mas estamos falando por um time que foi vice-campeão brasileiro em 91, foi campeão paulista em 90, ainda a história prévia do Bragantino é maior do que do Red Bull Bragantino.
E olha, não só, olha o GC ali, ó. São Paulo elimina Bragantino. Então, Flávio se lasca de novo.
Gratuita, real, mas desnecessária, né? E gratuita. Aqui. Mas de novo, vai estar chegando a ele, com certeza, tem que falar na cara dele mesmo. E eu acho desnecessário, porque o torcedor do Red Bull Bragantino, como o Flávio Prado, esse tipo de cobrança desnecessária.
Não, mas ele merece, cara.
Não, que o Flávio Prado merece. Mas o torcedor do Red Bull Bragantino, não.
Concordo, mas o Flávio merece, porque ele, ele vende todo o peixe, toda semana, aí vai, não, mas o Bragantino agora com novo diretor, não sei o quê. Entendeu? Pô,
é que
chato,
o Red Bull,
cara.
Bragantino tá sendo o que o Flávio também falava do futebol africano no começo dos anos 90. Vai ganhar a Copa, depois da ótima campanha de Camarões 90, vai ganhar em 94. Não só ele, né? Alguns também, né? O próprio Pelé, que é o Pelé, né? E é ótimo quando o Pelé falava algumas pataquadas comentando futebol. Quem é o Pelé? Que é o Pelé do futebol? Se ele erra, o Mauro Betti vai errar muito mais, né? Então se o Pelé falava algumas bobagens, e tô aqui falando como fã do Pelé e curador do museu dele, né? Então, assim, não estou falando gratuitamente, né? Mas se o Pelé cometia algumas bobagens ou algumas coisas não davam certo, né? Por exemplo, na Copa de 94, ele dizia que o África ia ganhar ou a Colômbia ganharia, né? É. E foi tetra, né? Entre outras coisas, mas tudo bem.
Não, mas parte. Assim, e eu só rapidinho também, Gui, só para concluir minha linha de raciocínio, mas eu entendo que a gente, eu brinco aqui de a gente ter que cobrar o Bragantino, cobrar o Flávio e tal, e eu não acho que seja um fracasso o Bragantino, tá? Não acho claro que seja que um fracasso. É, as pessoas acabam distorcendo também, mas não é um fracasso. A gente lembra que chegou na final da Sul-Americana, já disputou alguns mata-matas importantes e tal, mas o que a gente espera do Bragantino é um pouquinho mais só. É esse o ponto. Na hora do vamos ver, o Bragantino vai ter que, uma hora ou outra, mostrar que tem capacidade de bater de frente com São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, seja no Paulistão, Copa do Brasil, entende? A gente lembra aqui o Bragantino do Claudinho. Lembra aquela vez que meteu 4-0 com o Flamengo? Então, assim, a gente espera esse tipo de Bragantino. Não um Bragantino que chega numa quarta de final do Paulistão em casa. E tudo bem, eu acho que o São Paulo... Não é que o São Paulo seja um time horroroso, mas é um time que é acessível nesse momento. É acessível do Bragantino bater de frente e eliminar em casa. E nesse momento, o Bragantino poderia bater de frente e eliminar o São Paulo. Só que o Bragantino... novo. Vai uma hora, vai, e não vai. Então fica esse problema aí pro Bragantino, Gui.
E claro, agora a polêmica, né, do jogo, pela declaração muito lamentável do zagueiro Gustavo Marques, do Bragantino, que fez o gol do Bragantino, e depois foi reclamar da arbitragem, mas de uma forma... muito lamentável. Vamos lá, então, colocar as aspas do Gustavo Marques e, na sequência, tem um pedido de desculpas, né? Enfim, repercutiu muito mal, não é para menos, né? Vamos lá. Ele disse o seguinte: primeiramente, eu quero falar da arbitragem, porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Era o sonho da gente chegar à semifinal ou até a final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para os jogos desse tamanho e não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo. Eu sou casado, eu tenho minha mãe, então desculpa se estou falando alguma coisa para as mulheres. Aí o início do que disse, né? O Gustavo Marques, zagueiro... do Bragantino. Realmente, ele fala ali, resumindo em outras palavras, ele fala: mulher não tem capacidade, competência para apitar um jogo importante, um jogo grande, né? Resumindo, ele fala isso, depois ele pede desculpas, mas tem a bobagem já estava falando. Temos as desculpas.
Eu só queria acrescentar uma frase que ele colocou ainda no meio aqui, ó. Ela não foi honesta. Isso. Quer dizer, além disso, tudo que já é um absurdo e abjeto, ele ainda coloca que ela não foi honesta. Mas sigamos.
Vamos colocar também o pedido de desculpas,
aconteceu,
claro.
Minutos depois, meia hora, 40 minutos depois.
Por aí, uma repercussão muito negativa, óbvio, né? Tem torcedor, mundo, né? No estádio tem torcedoras, tinha mulheres repórteres, comentaristas, enfim, nas redes sociais. E aí, o Gustavo depois foi lá na zona mista conversar com a reportagem que estava presente no estádio e pediu desculpas. Vamos acompanhar.
Mais uma vez, para pedir perdão para todas as mulheres do mundo, do Brasil. Falei coisa que não deveria naquele momento para a Daniel. Eu fui ali no vestiário dela, pedi ela perdão, para assistente dela também. Então, estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo. Aqui também tem várias mulheres. Quero que possam me perdoar pela minha fala. Estou mal, estou triste. A minha esposa já me xingou, a minha mãe já me xingou. Então, estou aqui para pedir perdão. Estou sendo um homem, estou sendo um ser humano, né? Todo ser humano erra. Então, estou aqui para pedir perdão para todas as mulheres.
Mas você tem que pedir perdão para a arbitragem. Independentemente de quem apitou, se é homem, se é mulher, a arbitragem não te agradou.
Não, eu acho que futebol faz parte, né? Do juiz, ou de uma mulher, ou de um homem. Então, acho que, como eu falei ali, não,
não condiz o que eu sou. Eu sou uma pessoa muito honesta, sou um cara muito honesto por tudo que eu faço. É, quero pedir perdão de novo para ela, já acabei de falar com ela. Então acho que é evitar nossos jogos como homem, como mulher, a gente tem que ter o respeito. Como eles estão trabalhando, a gente também está trabalhando. Eu acho que no momento ali do nervosismo, da chateação, da tristeza, da amargura, né? A gente estava tão empenhado pelo título. Então estou aqui para mais uma vez pedir perdão para todas as mulheres do mundo.
Sabe, só para saber, ela aceitou o perdão, foi de boa conversa, ela entendeu essa situação, o que ela te passou depois?
Sim, ela aceitou o meu perdão, ela só falou que para mim tomar cuidado, porque tem mulheres que não vão aceitar pela fala que eu falei, mas ela viu que eu estava nervoso, que eu estava triste, que eu estava amargurado, né? Ela me perdoou, ela só falou para ter mais cuidado pelas palavras.
Boa. Aí a palavra do Gustavo Marques, ele se desculpa. Mais alguns detalhes nisso aí. O Bragantino soltou uma nota, disse que vai estudar punição ao atleta, imagino que punição financeira. Teve também o Wagner Mancini falando em coletiva, e o Wagner, ele falou, né, que o jogador foi errado em falar isso e tudo mais, e destacou que o atleta foi humilde ao reconhecer o erro e aparecer em público depois do acontecido. Então, também tivemos nota da Federação Paulista de Futebol, todo mundo repudiando essa atitude, Mauro Betting.
Eu queria falar, são várias as coisas que eu falei, estou falando aqui também na Jovem Pan e outros lugares que eu trabalho também. Primeiro, que eu falo já há alguns anos, toda pessoa, em qualquer circunstância, que falar com todo respeito, normalmente é seguida com baita desrespeito, e foi o caso, né? Você não vê uma pessoa falar, porque onde já se viu a Federação Paulista, ou a Carioca, a CBF, como é bom colocar um homem para apitar? Já começa analisando a pessoa pelo gênero. Então já começa errado, né? É preconceito, é machismo, é misoginia, é o que for. Difícil. Não conheço o Gustavo Marques, mas nas últimas horas, desde ontem, conversando com gente que o conhece, fala, cara, ele foi muito infeliz. Ele é um cara legal e acho até que é. E pedir desculpas é sempre legal, né? Mas ele pediu porque a mulher foi para cima dele. Ok, xingou. Pediu porque a mãe dele foi para cima dele. Xingou e acho corretíssimo, né? Agora me incomoda muito, não só o caso dele, embora eu não tenha usado o termo, que é horrível, e você vê isso quando assessorias de imprensa e assessorias jurídicas fazem pela pessoa, né? Meio que a contragosto. Eu quero pedir desculpas a quem se sentiu ofendido, cara, é outra ofensa, é pedir desculpa, acabou, ponto. E no caso, para mim, ele vai ainda pior no pedido de desculpa, quando ele fala, eu sou homem, eu sou ser humano, ele fala no sentido, eu sou homem para assumir o meu erro. Não, cara, você é um ser humano, ok, você é gente, ok. Mas quando você fala, eu sou homem, é outro machismo. Não fala, eu sou mulher. Não vai falar. Evidente, primeiro que ele não é. E não teria para ele, parece que, não só ele, muitas pessoas, a capacidade, inclusive, de parir, de aguentar as pressões. E no caso específico da Dani Muniz e de outras árbitras, outras colegas nossas, apresentadoras, repórteres, comentaristas, e não só do futebol, mulheres que sabem muito melhor do que eu o que elas sofrem e sofrem mesmo. E, sobretudo, seres deploráveis que adoram falar de mimimi, né? Não, isso é mimimi. Não, você mimimi, que fala que é mimimi, você que é o mimimizento. Porque ninguém está perguntando a sua opinião, mesmo se perguntar, é você que está tomando as dores de algo que falta ao mundo, não é amor, é respeito, é empatia, é se colocar no lugar da outra pessoa, é não falar o que o Gustavo falou, menos mal é que ele pediu desculpa. Mas pediu para ser cancelado, o que seja, mas pelo menos pediu, foi legal ao ir falar com a arbitragem, com também as colegas de arbitragem, legal, mas de novo, insisto, quando ele fala que ela não foi honesta, já é um horror. Problema de letramento, problema de cultura, problema de educação, que seja. Acho que já passou da hora do próprio Red Bull Bragantino ter se manifestado ontem mesmo, está demorando para se manifestar. Se manifestou, podia ter se manifestado. Tem até num dos comentários de uma das postagens que eu fiz, que acho horrível, mas me desculpa, quando a coisa é bem pensada, eu falo, pô, desse jeito não vai ser mais Red Bull Bragantino, vai ser Red Pill Bragantino. Procurei saber sem entrar em maiores detalhes, é absolutamente brilhante. Eu sei que não é do Grupo Red Bull, tem várias pessoas que trabalham aqui, que trabalham lá fora, que já trabalharam, eu mesmo já fiz algumas ações com o grupo, é seríssimo, discordo de algumas coisas, discordo até do sabor do Red Bull, mas enfim, cada um com a sua opinião, que pode ser dada, o que não pode haver desrespeito, não pode haver preconceito. E quando se fala é uma mulher, quando se fala mal do futebol feminino, quando se fala mal da narração feminina, nada contra. O problema é o seguinte: fala, se você não gosta de uma narradora, para pegar um tema que é normal, e toda vez que eu falo, sobretudo com a violência contra a mulher, alguém fala, eu não sou obrigado a gostar de narração, velho, eu tô falando de violência na mulher, contra a mulher, principalmente em dia de jogo, é um fato. Você vem falar de narração de mulher, é o seguinte, fale, eu não gosto dessa narradora, dessa, do outro, ou não gosto de nenhuma, ok, mas não fale, eu não gosto de mulher narrando. Assim como não fala de homem narrando ou de um ET, o ET Bilu narrando. Cite os nomes, senão você começa já com preconceito. Você pode ter todo o direito de não gostar, mas é fundamental respeitar, e evidentemente o Gustavo não fez isso.
Pedro Henrique Sperber, e só vale destacar, né? Além de tudo isso que o Mauro falou e que eu concordo 100%, ainda tem um detalhe de que a reclamação dele não tinha fundamento.
Ele não tem nem falado. Foi uma baita arbitragem, mais uma da Dani Muniz.
Assim, ele não tem, óbvio, ele não tem direito de falar isso nem com... se a Dayane tivesse errado, né? Em nenhum momento ele teria esse direito. Mas ainda tem esse adendo, né? Ele reclama, ele fica o pé da vida, né? Não podemos falar outra palavra, hoje estamos na TV, né? Mas assim, ele fica pé da vida com uma arbitragem que foi boa, né? Não teve o erro, né? Então, às vezes você vê o jogador ficar um pouco mais exaltado, em alguns momentos com razão, mas ninguém tem o direito, com ou sem razão, de chegar nesse nível tão baixo que chegou o Gustavo.
É uma frase, uma declaração tão pobre, cara. O termo correto é pobre. Foi muito pobre o que ele falou. É muito, muito fácil você terceirizar a culpa de uma derrota, e não só terceirizar, mas vou falar bem né, o termo correto aqui. A gente adora falar que, não, é uma opinião. Não, isso é preconceito, ponto. Não existe, errei nas palavras, estava de cabeça quente. Não, se você está de cabeça quente e fala alguma coisa equivocada, você pode errar as palavras, você pode errar, sei lá, qualquer coisa. Você falar com cabeça quente e falar preconceito de cabeça quente é porque você, de certa forma, é preconceituoso. Ou foi, né, preconceituoso no caso do Gustavo Matos.
Ele resume, né, nenhuma mulher tem condição de apitar jogo grande.
De novo interromper, mas a cabeça quente, velho, já tinha acabado o jogo. Cabeça quente, equilíbrio, você precisa ter para marcar um pênalti ou não, dar um cartão ou não, aguentar as reclamações, sobretudo dos homens, em relação à mulher, porque também é mulher. Aí que você precisa ter cabeça fria. Ele foi do jogo, não tem desculpa.
Ah, não, eu até publiquei nas minhas redes sociais uma coisa, eu falei assim, cara, ele cita assim, a FPF errou, a Federação Paulista errou em colocar a Dayane nessa partida, que acho que não tem que colocar mulheres nesses jogos e tal. Eu fiquei pensando, será que a Federação Paulista poderia soltar uma nota e dizer assim, não, acho que o Bragantino errou em colocar o Gustavo Marques, que falhou no primeiro gol. Ele falhou no primeiro gol. Ele não conseguiu cortar a bola em cima da linha, acabou em gol do São Paulo. Mas acho que a Federação Paulista podia fazer isso. Não, mas acho que o erro, na realidade, não foi da Federação Paulista, foi do Bragantino, que de fato colocou um jogador incapaz de tirar a bola de cima da linha, prejudicou o Bragantino, que acabou tomando o primeiro gol da partida. Ele até fez o gol do 2-1, não é verdade, mas é gol que pouco importou. Então, assim, a gente tem que começar aqui também. O que aconteceria comigo se eu falasse esse tipo de coisa na televisão, aqui na Jovem Pan? Pois é.
Voltaria pra Porto Alegre.
Voltaria pra Porto Alegre na hora. Tem uma música, Guilherme de Silva, que é Porto Alegre é longe, tô pegando o ônibus, vou te contar.
Deu pra ti, tchê, baixo astral, grande cliente.
Vou pra Porto Alegre, tchau.
Tchau.
Eu ia fazer exatamente isso. Eu ia na hora, ia acontecer na hora isso. Então assim...
Ia matar a saudade da dona Suzana.
ela veio durante a semana agora. Mas assim, cara, a gente tem que começar a tratar o futebol não como um outro universo. O futebol também é o mundo profissional tradicional. Esse jogador tem que ser punido da forma que as pessoas seriam punidas na sociedade. Se o Mauro Betting fala isso em qualquer lugar, eu falo isso em qualquer lugar, o Guilherme Silva fala em qualquer lugar, qualquer pessoa fala isso no seu trabalho, sei lá, pra pessoa do RH, ela vai demitida. Eu não tô dizendo aqui que o Gustavo Marques tem que ser demitido. Longe disso.
Sim, também.
Mas assim, medidas que...
Vai... Ele, né? Não sei como
aí a gente vai ver.
Tem que ser.
Talvez...